A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 30 de março de 2024 para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 17 ao 30. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Que o Senhor me use como instrumento seu nessa hora para trazer a palavra do Senhor, que ela fique gravada dentro do nosso coração e que possamos ser praticantes dela. Pai querido, te agradecemos por tudo que tens feito, por tudo que ainda irás fazer e te pedimos, Pai, que nessa hora não seja eu a falar, mas o teu Espírito Santo. Peço-te também uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, que o Senhor possa atender a oração de cada um em nome de Jesus. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Hoje nós temos essa passagem aqui no Evangelho de Mateus, uma passagem falando justamente, né, sobre essa data, né, em que iremos comemorar no dia de amanhã, né, no domingo, que é a Páscoa. Só que aqui foi a última Páscoa, né, do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Logo em seguida, ele foi para o Jardim do Getsêmani e lá ele foi preso e a gente sabe, né, o que aconteceu, né, na sequência, que ele foi preso, depois foi crucificado, que ele morreu, né, numa sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Glórias a Deus! A Páscoa, aqui em todo o contexto bíblico, ela tem diversos significados, né? Um deles foi a passagem, né, do tempo da escravidão para o tempo da libertação, né, do povo de Deus. Aleluias! Mas hoje, né, a gente estudando aqui essa última Páscoa do Senhor, a gente vê também, né, que seria a passagem de um tempo também de escravidão, né, do povo para um tempo de libertação. Porque quando Jesus morreu e ele ressuscitou, glórias a Deus, e ele ressuscita dentro de nós, né? Ele ressuscita para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Aleluias! Né? O homem sem Deus é como se ele estivesse morto. Né? No momento em que ele recebe a Cristo como Senhor da sua vida, ali ele ressuscita, aleluias, ele passa a ter uma vida, né, com Deus, uma vida com Jesus, sendo seu libertador. Então, aqui, olha, a gente vê, vamos voltar aqui, olha, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Né? Porque era usual, né? era quase que um ritual, né? Todos os anos se comemorava, né, a Páscoa, e ainda, glória a Deus, né, para nós cristãos é dessa forma também, todos os anos a gente comemora a Páscoa, só que a Páscoa, né, de Cristo não é a Páscoa que a gente vê hoje em dia, onde as pessoas, muitas delas, né, pegaram a Páscoa e resumiram, né, em compras de chocolate, em ovos, né, e ali as crianças já crescem com esse conceito, né, de que Páscoa é tão somente comer chocolate. Né, em uma turma de crianças, né, eu sou professora, se a gente pergunta numa classe, né, o que é a Páscoa, eles falam: é dia de comer chocolate, é o dia do coelhinho. Né, irmãos, e não é isso. Então, a gente, vocês que têm filhos pequenos ou que têm sobrinhos, netos, né, que a gente possa ensinar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus ressuscitado dentro de nós, né, aleluias, que é um tempo de nós estarmos ali agradecendo ao Senhor, compartilhando o pão. Podemos ver aqui que no último dia, nessa última Páscoa, Jesus, ele compartilhou o pão. E ali ele declarou, né, que aquele pão era o corpo dele. Glória a Deus. Então é o corpo dele que ele estava compartilhando com todos aqueles que o receberem, né, que o tomassem ali, né, daquela última Páscoa. Então, olha, é isso que nós precisamos ensinar às crianças, né, que Jesus foi o cordeiro imolado. Então o símbolo da Páscoa, né, irmãos, não é o coelho. Seria um cordeiro, né, para mostrar, né, que Jesus, como um cordeiro mudo, ele se entregou por cada um de nós. Aí aqui, olha, no versículo 18, e ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Né? Por aqui a gente vê, né, que o nosso Senhor, ele não tinha nem onde assentar a sua cabeça. Né? Ele não tinha nem onde morar. Ele precisou, né, pedir que os seus discípulos fossem à casa de um homem para pedir ali, né, que eles celebrassem a Páscoa na casa dele. Né? E os discípulos obedeceram. No versículo 20, chegada a tarde... E aqui no versículo 20 diz: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, este me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Quer dizer, né, o nosso Senhor, irmãos, conforme a gente já sabe, né, ele é onisciente, né, quer dizer, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, né? Todo poder é dele, né? E ele é onipresente também, ele está em todos os lugares, né? E ali ele então faz essa declaração, quer dizer, Judas, teve ali a oportunidade, né, de se arrepender, de dizer então que não faria, né, aquilo, mas a resposta de Judas foi essa, no versículo 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, meus amados irmãos, né, aqui nós temos essa passagem gloriosa, né, da última Páscoa, também ali do exemplo da Santa Ceia, né, que foi essa ceia santa onde o Senhor celebrou junto dos seus discípulos, até mesmo junto de Judas, né? Ele não proibiu Judas de compartilhar ali da ceia, né? Para a gente ver o tamanho do amor, né, do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. E é por isso, né, que nós, evangélicos, todos os meses a gente celebra a ceia do Senhor, para a gente poder relembrar, né, esse momento maravilhoso onde Jesus disse, né, que ele era aqui, ó, conforme a gente viu: tomai, isto é o meu corpo. Então a gente recebe, né, o corpo e o sangue de Jesus, né, de uma forma simbólica, né, para que a gente tenha o quê? Parte com ele, para que a gente reafirme a nossa aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, né? Então, glórias a Deus, que nós possamos nesse dia, né, nesse sábado que antecede o domingo de Páscoa, né, que a gente sabe que não foi nessa data, né, mas todos os anos a gente tem essa data para a gente relembrar, né, aleluias, essa libertação que o nosso Senhor Jesus nos deu, para a gente relembrar o sacrifício que ele fez por cada um de nós e para que a gente também possa ter esse exemplo de Jesus, né? O exemplo do compartilhar do pão, aleluias, né? O exemplo de, ainda que seja com o inimigo, conforme ele mostrou aqui, né? Judas era o traidor, mas ele permitiu, né, esse compartilhamento do pão com Judas também. Então, que a gente tenha esse aprendizado, né, do nosso mestre, esse aprendizado de amor, e que a gente celebre a Páscoa, né, com o nosso coração verdadeiramente quebrantado e conforme Jesus quer, né, com muito amor ao nosso próximo. E para finalizar esse momento devocional, vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Pão Abençoado. Quando nossa filha se tornou adolescente, minha esposa e eu lhe demos um diário que escrevíamos desde o seu nascimento. Nele registramos seus gostos, desgostos, peculiaridades e momentos únicos. Em algum momento, os registros se tornaram mais parecidos com cartas, descrevendo como havíamos e a atuação de Deus na vida dela. Quando a presenteamos em seu 13º aniversário, ela ficou hipnotizada, pois tinha recebido algo para conhecer uma parte crucial sobre as origens de sua identidade. Ao abençoar algo tão comum quanto o pão, Jesus estava revelando a sua identidade, o que junto a toda a criação foi feito para refletir a glória de Deus. Acredito que Jesus também estava referindo-se ao futuro do mundo natural. Toda a criação um dia será preenchida com a glória de Deus. Então, ao abençoar o pão, Jesus estava destacando a origem e o destino da criação. Romanos 8, 21 e 22. Talvez o começo da sua história pareça confuso. Talvez você não pense que há muito futuro, mas há uma história maior. É a história de Deus que o fez com e para um propósito, que se agradou em criá-lo, é a história de Deus que veio para resgatá-lo, Mateus 26, 28. O mesmo Deus que colocou o seu Espírito em você para renová-lo e restaurar a sua identidade. É a história do Deus que quer abençoá-lo. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.